Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o público presente, os colegas vereadores, vereadora, os internautas aí da Rádio Câmara e TV Câmara, os assessores da casa, funcionários da casa. Sejam sempre todos bem-vindos. Dá um destaque aqui nosso amigo e ex-vereador da casa, Antônio Tico Tico. Seja muito bem-vindo, né, Antônio. Prazer revê-lo aqui. A casa estará sempre à disposição. E solicito ao secretário vereador Davi Antunes que proceda à chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Forte.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Presente.
Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus e havendo número regimental, declaro aberto os trabalhos de hoje, dessa segunda-feira, 17 de agosto de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 10 de 8 de 2015. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19h30, foi realizada a 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Carolino Xavier, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Maximiliano Silva Baeta Fortes iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi Araújo Antunes a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas, e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de números 285 a 288, 2015, de autoria dos vereadores Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza e Luiz Fernando Carolino Xavier. Projeto de lei número 28/2015, que institui meia-entrada para professores das redes públicas, estaduais, municipais e particulares de ensino em estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento no município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei número 50/2015, que abre crédito especial para o orçamento vigente e da outras providências, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 51/2015, que denomina rua Jerônimo Braga a rua C, do bairro Cardoso, nesta cidade. Projeto de lei número 54/2015, que altera as leis números 2460 de 14 de dezembro de 2005, 2465 de 2010, de 14 de dezembro de 2005 e 2466 de 14 de dezembro de 2005, de autoria do Executivo. Projeto de Lei 55/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos de transporte coletivo municipal, vans escolares, a fixar no interior dos veículos placa informativa contendo relação com o número de telefones úteis de emergência, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de Resolução número 3/2015, que cria a Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara Municipal de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de Resolução número 04/2015, que concede homenagem especial ao senhor Junaile Alves dos Reis, de autoria do vereador Rildo Xavier de Moraes. Projeto de Resolução número 05/2015, que concede diploma de mérito comercial a comercial Amorim, de autoria do vereador Francisco Alves de Souza. Projeto de Resolução 06/2015, que concede medalha Francisco Homem del Rei ao senhor Ronei Antônio de Almeida, de autoria do vereador Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Projeto de Resolução 07, que concede diploma de mérito empresarial ao senhor Rogério Moura Tabari, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de resolução número 08/2015, que concede título de cidadão honorário ao senhor José Eustáquio Magalhães Elias, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Projetos novos. Veto autógrafo de lei 17/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de farmácias, drogarias e unidades básicas de saúde, UBS, no município, a receberem medicamentos em desuso para descarte, de autoria do Executivo. Projeto de resolução 09/2015, que concede homenagem especial ao senhor Sebastião Antônio da Silva, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Projeto de resolução número 10/2015, que concede diploma de mérito educacional à senhora Ivânia Generosa Braga, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de resolução número 11/2015, que concede diploma de honra ao mérito ao doutor Rovênio Mendes Linhares, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de resolução número 12/2015, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Ailton Heleno Teixeira Reis, de autoria do vereador Gilmar Alfenas. Projeto de resolução número 13/2015, que concede o título de cidadão honorário ao doutor Antônio Francisco Gonçalves, de autoria do vereador Luiz Fernando Carolino Xavier. Projeto de resolução número 14/2015, que concede diploma de mérito comercial à Lock Service, de autoria do vereador David Araújo Antunes. Projeto de resolução 15/2015, que concede diploma de mérito educacional à senhora Maria Aparecida Abreu Guatimocim, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Projeto de resolução número 16/2015, que concede medalha Ana Amélia à senhora Valdira Silva Salvador de Oliveira Santana, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de resolução número 17/2015, que dispõe sobre a aprovação de contas do Executivo Municipal e Entidade Municipal da Administração Indireta relativa ao exercício de 2006 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei 56/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso ressolúvel para a implantação da empresa Metson Brasil Indústria e Comércio, limitada, nos termos da Lei nº 2958, de 23 de outubro de 2013, no Programa Empresa Ativa e da Outras Providências, de autoria do Executivo. Não houveram vereadores inscritos no livro de palavra livre. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações. O projeto de lei número 28/2015 foi aprovado em segunda discussão. O veto ao autógrafo de lei número 17/2015 foi encaminhado à comissão especial formada pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, David Araújo Antunes e Luiz Fernando Carolino Xavier. Projeto de lei número 50/2015 foram aprovados os pareceres e concedido vista ao vereador Hildo Xavier de Moraes. Projeto de lei 51/2015 foram aprovados os pareceres e em primeira discussão. Projeto de lei 54/2015 foram aprovados os pareceres e concedido vista à vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei 55/2015 foram aprovados os pareceres e concedido vista ao vereador David Araújo Antunes. O projeto de resolução 03/2015 foram aprovados os pareceres e em primeira discussão. Os projetos de resolução números 4 a 8/2015 foram aprovados em discussão única, por unanimidade, através de votação nominal. Os novos projetos foram encaminhados às comissões competentes. E não havendo mais nada a tratar, o presidente encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões em 17 de agosto de 2015.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que dê destaque ao resumo das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedidas. Ilustríssimo senhor Ubiraneide Figueiredo Silva, solicitamos a vossa senhoria apoio do cerimonial desta secretaria para a sessão solene do dia 7 de setembro. Correspondências recebidas. Ilustríssimo senhor Sebastião Antônio da Silva, chefe de gabinete, encaminhamos cópias das leis municipais números 3.087 a 3.096, 2015, aprovadas nessa Casa Legislativa e sancionadas pelo Executivo Municipal. Subseção Itabirito. A Seccional de Minas Gerais, juntamente com a 62ª Sessão de Obras da Ordem dos Advogados do Brasil, tem a honra de convidar a Vossa Excelência para as cerimônias de revitalização da sala da OAB / Fórum, no dia 20/8/2015, às 18 horas. E no mesmo dia, às 20 horas, inauguração da sede da OAB de Itabirito, Minas Gerais. Cito, Rua Carlos Michel, número 73, bairro Centro, Itabirito, Minas Gerais. São essas correspondências, senhor presidente, expedidas e recebidas.
Muito obrigado, vereador Davi, secretário dessa casa. E na ordem do dia, solicito Vossa Excelência que realize a leitura da matéria em pauta. Indicações, requerimentos, moções, projetos, sem discussão e sem comentários.
Pauta da reunião ordinária. Projeto de lei número 28/2015 institui meia entrada para professores das redes públicas, estaduais, municipais e particulares de ensino em estabelecimentos que proporcionem lazer e entretenimento no município. De autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em redação final. Projeto de lei número 50/2015 abre crédito especial para o orçamento vigente e dá outras providências. De autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 51/2015 denomina Rua Jerônimo Braga a Rua C, no bairro Cardoso, nessa cidade. De autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, em segunda discussão. Projeto de lei 54/2015 altera as leis números 2460 de 14 de dezembro de 2005, 2465 de 14 de dezembro de 2005 e 2466 de 14 de dezembro de 2005. De autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 55/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos de transporte coletivo municipal, vans escolares, a fixar no interior do veículo placa indicativa contendo relação com o número de telefones úteis de emergência, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em primeira discussão. Projeto de resolução 03/2015, que cria a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Itabirito, Minas Gerais e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em segunda discussão. Projeto de resolução 04/2015, que concede homenagem especial ao senhor Junaile Alves dos Reis, de autoria do vereador Rildo, em redação final. Projeto de resolução 05/2015, que concede diploma de mérito comercial a Comercial Amorim, de autoria do vereador Francisco Alves de Souza, também em redação final. Projeto de resolução número 06/2015, que concede medalha Francisco Homem del Rei ao senhor Ronei de Almeida, de autoria do vereador Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, em redação final. Projeto de resolução 07/2015, que concede diploma de mérito empresarial ao senhor Rogério Moura Tabari, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em redação final. Projeto de resolução 08/2015, que concede título de cidadão honorário ao senhor José Eustáquio Magalhães Elias, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, em redação final. Projeto de resolução 09/2015, que concede homenagem especial ao senhor Sebastião Antônio da Silva, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, em discussão única. Projeto de resolução número 10/2015, que concede diploma de mérito educacional à senhora Ivânia Generosa Braga, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, também em discussão única. Projeto de resolução 011/2015, que concede diploma de honra ao mérito ao doutor Rovênio Mendes Linhares, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em discussão única. Projeto de resolução número 12/2015, que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Ailton Heleno Teixeira Reis, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, em discussão única. Projeto de resolução 13/2015, que concede o título de cidadão honorário ao doutor Antônio Francisco Gonçalves, de autoria do vereador Luiz Fernando Carolino, em discussão única. Projeto de resolução número 14/2015, que concede diploma de mérito comercial à Lock Service, de autoria do vereador Davi Mioctem, em discussão única. Projeto de resolução número 15/2015, que concede diploma ao mérito educacional à senhora Maria Aparecida Abreu Guatimocim, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, também discussão única. Projeto de resolução número 16/2015, que concede medalha Ana Amélia à senhora Valdira Silva Salvador de Oliveira Santana, de autoria do vereador Maximiano Silva Baeta Fortes, em discussão única. E projeto de resolução 17/2015, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal e Entidade Municipal da Administração Indireta relativa ao exercício de 2006 e da outras providências, de autoria da mesa diretora, em primeira discussão. Veto ao autógrafo de lei número 37/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos de transporte coletivo da Prefeitura de Itabirito trazerem placa de como estou dirigindo, contendo o número de telefone para eventuais reclamações, de autoria do Executivo e encaminhada às comissões. Veto ao autógrafo de lei número 38/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos de transporte coletivo municipal, vans escolares, trazerem placa de como estou dirigindo, contendo o número de telefone para eventuais reclamações, também de autoria do Executivo e encaminhada às comissões. Veto ao autógrafo de lei número 45/2015, que institui o projeto Adote o Verde de adoção de praças públicas e áreas verdes no perímetro urbano e distritos do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do Executivo, também encaminhada às comissões. E projeto de lei número 57/2015, que denomina a rua Piranga, no distrito do Córrego do Bação, nesse município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, encaminhado às comissões. E projeto de lei 58/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo a fixar informativo sobre os direitos e deveres dos servidores públicos em todas as repartições públicas, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, também encaminhado às comissões. Essa é a pauta, senhor presidente. Agora vamos para as indicações. Indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito providenciar, por meio da secretaria competente, uma cesta de lixo ao lado do abrigo de ônibus, na rua Angelina Kitts, próximo ao número 268, para maior comodidade da população. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, a revitalização da quadra do bairro Monte Sinai. Trata-se de pedido dos moradores, visando uma área mais adequada para a prática de esportes e melhor qualidade de vida para todos. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Antônio de Oliveira Bosco, que continua indicando a Vossa Excelência na forma regimental, solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, um estudo de viabilidade de implantação de abrigo de ônibus na rua Francisco José de Carvalho, próximo ao número 666. Trata-se de pedido dos moradores, pois o abrigo é de extrema necessidade para a população, onde atende os moradores do bairro São José, Floresta, Pedra Azul e Mirante Matias, proporcionando melhores condições de segurança e conforto a todos. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Antônio de Oliveira Bosco, que por fim indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente a revitalização do abrigo de ônibus na rua Angelina Kitts, próximo ao número 268. Trata-se de pedido dos moradores, pois o abrigo é de extrema necessidade para a população. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar, através da secretaria competente, colocação de equipamentos para a realização de exercícios físicos ao ar livre no bairro Recreio dos Bandeirantes. Justificativa: as obras da praça já estão em fase final e, com a instalação dos equipamentos da academia, irá atender também o bairro Meu Sítio, que faz divisa com o bairro Recreio dos Bandeirantes, que é composto por 345 lotes. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Francisco Alves de Souza. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar, através da secretaria competente, faixa divisória de pista que liga o bairro Itaubira ao bairro Portões, Justificativa. Já existe iluminação em toda a rua, mas é de grande necessidade a demarcação viária para evitar acidentes que acontecem na mesma. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Francisco Alves de Souza, vereador. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal que analise, por meio da secretaria competente, viabilidade de instalação de lixeira para a coleta seletiva na rua Maria José Fileto, nas proximidades do número 19, no bairro Santa Efigênia. Justificativa. No local já existe uma lixeira de uso coletivo. O lixo é descartado de maneira aleatória, sem nenhum cuidado ou critério de separação. A intenção dos moradores é incentivar esse ato de separar o lixo, facilitar a coleta e zelar pela preservação do meio ambiente. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, manutenção, asfaltamento e iluminação na estrada que dá acesso à comunidade do Bota, área de expansão rural do município de Itabirito. Justificativa. Estas ações visam beneficiar e oferecer mais segurança e qualidade de vida aos cidadãos que residem nesta comunidade. Esses atualmente sofrem com muita poeira em tempo de seca, barro em excesso no período de chuvas, e ainda se deparam com a falta de iluminação da via, motivo este de grande insegurança e desconforto. Várias situações, indicações e contatos foram feitos, protocolos e abaixo-assinados registrados, todos sem nenhum sucesso até o momento. Moradores solicitam atenção do Executivo para resolução breve desta situação. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Leandro Silva Marques, vereador. São essas as indicações. Vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao ofício à Polícia Militar e Guarda Municipal, solicitando fiscalização periódica do seu efetivo na região da comunidade do Bota, área de expansão rural do município de Itabirito. Justificativa. Medida preventiva como forma de aumentar a segurança dos moradores no local. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ofício ao SAI, solicitando providências junto às empresas que descartam objetos, ou melhor, descartam dejetos na ETA, bairro Esperança, para que estas efetuem manutenção periódica de seus veículos, bem como no sistema de descarte de dejetos, evitando que, durante o processo de descarga, ocorra vazamentos, causando sujeira no local, mau cheiro e muito desconforto aos moradores do entorno, e que esta ação seja fiscalizada frequentemente pelo SAI, para que estas empresas possam ser notificadas e ou até mesmo penalizadas caso agirem em desacordo com as normas. Sala das reuniões, em 17 de agosto de 2015, Leandro Silva Marques, vereador. São esses os requerimentos e as indicações, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Davi, secretário dessa casa. Solicito, Vossa Excelência, verificar se há oradores inscritos no livro de palavra livre.
Pela ordem, senhor presidente. Gilmar Alfenas, Francisco Alves de Souza, Hildo Xavier de Moraes, Davi Araújo Antunes, Arnaldo Pereira dos Santos, Leandro Silva Marques e Denilson Francisco Braga.
Então, convido para fazer uso da palavra o novo vereador Gilmar Alfenas, Gilmar da Capoeira.
Eu vou me abster, senhor presidente.
Perfeitamente, Gilmar. Gilmar absteve. Então, na sequência, convido o vereador Francisco Serar para fazer o uso da palavra.
Vou me abster.
Vereador também se absteve, então vou chamar logo na sequência o vereador Hildo Xavier, Hildox, para fazer uso da palavra. Absteve também. Na sequência, convido o vereador Davi Antunes e secretário dessa casa para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Perfeitamente, Davi.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente.
Boa noite.
Demais vereadores, vereadora Rose, assessores, funcionários, internautas, público presente, boa noite a todos. Meu assunto, senhor presidente, é só sobre um fato que aconteceu na segunda-feira passada, que a gente sempre está debatendo aqui sobre a Serra Verde, que vem um representante, fala que vai treinar os funcionários, aí passa, é demitido aquele gerente, aí admite outro, ele vem com outra justificativa, falando que vai fazer treinamento, e nunca se treina, eu acho que nunca que se treina esses funcionários. Na segunda-feira passada, eu me deparei com uma situação saindo aqui da Câmara, que toda a lotação do transporte coletivo de Itabirito tem que fazer o retorno lá no orfanato. E eu, passando em frente aqui à Praça das Bandeiras, me deparei com a lotação do bairro Gutierrez fazendo o retorno aqui na Praça das Bandeiras. Aí entrei em contato com a Serra Verde no mesmo dia, não obtive sucesso, que não fui atendido. Na terça-feira, fui até a garagem conversar com o gerente do tráfego lá, das lotações. E ele me informou que foi feita uma análise no sistema de rastreamento dos ônibus, e que o motorista ele fez o retorno lá no orfanato, mas quando chegou aqui, em vez dele virar para Engenheiro Simão Lacerda, ele passou direto na ponte, perdeu o itinerário, aí teve que voltar cá no posto S para fazer o retorno. Aí eu fico pensando que toda vez que eles vêm cá e falam que está treinando, eu estou achando que eles não estão treinando é ninguém, porque se o cara chegar no abismo, ele esquece até que o itinerário dele é para o outro lado, ele cai lá dentro do buraco, o ônibus mata todo mundo. Então, um terror esses motoristas de lotação aí. Se vocês parar para ver nesses pontos aí, umas freadas bruscas, arranca o ônibus todo atrapalhado, não fecha a porta do ônibus, não tem que perder os passageiros. Isso aí está difícil, né? Tem que ver se o novo gerente lá pode vir cá nos explicar alguma coisa. E outra coisa, senhor presidente, eu não sei se vai ter alguma coisa a falar aí, mas a prefeitura está asfaltando o pátio da Transcol. Então, a falação aí do povo aí na rua, falando que devido eu ter muita amizade com o Ronan, que é eu que estou arrumando isso, que é eu que estou fazendo isso, é eu que estou pedindo para asfaltar pátio de Transcol. Quem dera que eu tivesse esse poder de falar assim, asfalta ali que vai ser asfaltado. Eu não tenho esse poder de falar com a prefeitura para fazer o asfalto, não. Eu só faço indicação. E em cima desse tema da Transcol, eu não fiz indicação nenhuma, não. Nós aprovamos aqui em 2013 o projeto de lei número 2958, que consolida a política municipal do desenvolvimento e diversificação econômica, criando o programa de incentivo ao desenvolvimento socioeconômico sustentável de Itabirito, que chama Programa Empresa Ativa e da Outras Providências. Então, para quem não sabe, que quiser ver os projetos aqui, está aqui para todo mundo ler. Qualquer cidadão que quiser vir aqui na Câmara pode pedir que eu acho que é de direito de todos, né? Disponibilizar aí para a galera aí. Então, no artigo 5º, na linha D, fala assim: subsídios e execução de todo ou em parte dos serviços de infraestrutura, terraplanagem, arruamento, saneamento e outras obras de infraestrutura necessárias à implantação ou ampliação de empreendimento. Então, quer dizer, essa lei foi aprovada e não tem nada de Davi mandar fazer, não. Que se eu tivesse esse poder, o Itabirito estava todo sem rua nenhuma de terra aí. Por hoje é só, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Boa noite, Davi, secretário dessa casa. Agradeço pelas palavras esclarecedoras. E, na sequência, convido para fazer uso da palavra o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, também peço permissão para falar do local.
Perfeitamente, Arnaldo.
Na verdade, os assuntos são breves, mas eu quero cumprimentar o senhor presidente, secretário Davi, vice-presidente Rodrigues, vereadora Rosa, demais vereadores desta edilidade, funcionários da casa, imprensa, todos que acompanham os nossos trabalhos. Boa noite. Eu também, senhor presidente, eu trago aqui uma reclamação da população, dos usuários da Serra Verde, no que diz respeito aos cobradores. Hoje, conversava com uma senhora, sexta-feira, muito preocupada, ela falou que houve determinado momento que o motorista dirigindo e ainda de forma tímida conferindo dinheiro, porque tinha que dar troco. Me parece que na licitação, Não há uma exigência que tenha esse trocador. Me parece, não, tenho certeza, não tem essa exigência. E eu já conversei, inclusive, a nível de assessoria jurídica da prefeitura, e quero depois conversar com os amigos. Acho que dificilmente tem condições, mas que se criasse, de repente essa Câmara criasse uma lei, não sei se pode, ainda está em fase de estudo, obrigando que para cada ônibus desse tenha que ter um trocador, porque é tão absurdo. Essa pessoa falou que quase pediu para o motorista parar, dar o troco para depois continuar. Diz que ele, timidamente assim, contando dinheiro, separando prata, separando não sei o quê. Isso é um absurdo. Depois eles falam, isso o motorista só sai a hora que o passageiro acomodou. Nada. E outra coisa, se ele está dando troco, não tem jeito dele sair. Ele fica ali por muitos minutos aguardando. Então, isso está demorando a rota. Então, vamos ver. Quem sabe pudesse criar alguma coisa na lei desse sentido, embora a licitação, quando da licitação parece que não havia essa obrigação. Isso é tão absurdo. E aquela história de que está diminuindo, alguns trocadores voltaram, também é mentira. Muito pelo contrário, aumentaram os números de linhas sem os cobradores. Então está, de fato, um absurdo.
Arnaldo, só uma parte.
Fica à vontade.
Na sua fala dos motoristas só sair com o carro depois que cobra a passagem, e se ele chegar num ponto que tem ponto aí que entra 8, 10 passageiros, ele vai ficar lá uns 5 minutos para dar troco para a galera e atrasa a linha todo o horário.
Isso, e está tumultuando, porque às vezes o ônibus já tem dificuldade para encostar bem no ponto. Então a pessoa já sai do passeio, vem para a rua para subir. E ali fica naquela fila aguardando. Aí você imagina quando for época de chuva. Você vai ter a mínima condição de esperar debaixo de chuva, uma vez que você sai debaixo do ponto de ônibus. Então, eu perguntei lá, eles não estão vendo muita solução para isso não, mas acredito que a gente tem que estudar até a possibilidade de que uma lei estabeleça qualquer situação dessa. O outro assunto, senhor presidente, demais colegas, é que, conversando com o Gilmar aqui, o Gilmar destacava, e nós, em acordo aqui, pensamos numa situação, a professora Renata, do Núcleo de Ginástica da Prefeitura, tem feito um trabalho excepcional. Algumas pessoas já falaram, parece que até o Ricardo uma vez falou sobre isso aqui, se não me falha a memória. E agora em junho e julho, eles andaram participando de uns torneios aí com muito destaque. Então, senhor presidente, quem sabe, né, uma sugestão aqui, se os colegas aceitarem, fazer um convite a essa professora com alguns alunos para vir aqui falar sobre o trabalho, uma coisa rápida de 15 minutos, de repente mostrar aqui a premiação, falar sobre isso, até para que isso possa incentivar outras pessoas à prática e a prefeitura, quem sabe, criar um outro espaço para desenvolver essa atividade. Então, está sendo muito destacado esse trabalho que o Gilmar, que é um ferrenho defensor do esporte na cidade, traz também aqui na minha fala essa sua alegria desse trabalho ali realizado. E, por último, e também importante, gostaria de agradecer aos colegas vereadores, e faço isso em nome do senhor José Eustáquio Magalhães Elias, que vai receber desta casa o título de cidadão honorário. Quando eu disse ao Tati da aprovação dessa lei, desse projeto de resolução, ele ficou muito alegre. E às vezes a gente tem até dificuldade de achar alguns nomes, e às vezes a gente dá, já aconteceu inclusive comigo, em tempos idos aí, de você fazer homenagem, que a pessoa achar que aquela homenagem é uma comenda muito importante, a pessoa nem vir aqui receber. E o Tati, que é de Mariana, e esta homenagem, que fique claro, é para cidadão honorário, é para quem realmente é de fora e faz qualquer tipo de serviço, ou um serviço de importância na nossa cidade, seja no desenvolvimento do comércio, seja no desenvolvimento, gerando divisas, alguma coisa nesse sentido. E, por último, até porque nós estamos chegando uma época que vai aproximando das eleições, embora a gente esteja sempre preocupado, aqui na Câmara não é diferente, em trabalhar sempre para esse mandato. Nós não estamos trabalhando para outros mandatos, mesmo porque o mandato, o que nós temos é esse. Aqui na semana passada, nós não escrevemos na palavra ali, mas estivemos aqui desde 5h30 da tarde reunindo em comissão. Nós chegamos 5h30, ficamos reunidos, é parecer, discussão, como hoje, da mesma forma. Então, tem uns desavisados que querem tirar proveito dessa situação, estão falando que nós estamos correndo daqui para não trabalhar. Muito pelo contrário. chegamos cedo, trabalhamos. Tem dia que a gente sai daqui 11 horas da noite. E por hora nós fomos escolhidos para estarmos aqui representando. Daqui um ano e meio, daqui dois anos, poderão ser essas pessoas ou tantos outros a representar, e que nós vamos curvar e vamos pedir a Deus que os ilumine para que façam, acima de tudo, um bom mandato. Mas por hora somos nós que estamos aqui. E cabe a nós definir essa pauta, essas reuniões, cabe ao presidente coordenar e cabe a gente trabalhar dentro dessa disciplina. E só para avisar, porque às vezes a gente não fala, porque falamos muito durante todos os projetos que foram aqui colocados, foram discutidos e foram encaminhados para votação. Senhor presidente, muito obrigado, a fala é essa. Boa noite.
Eu agradeço, vereador Arnaldo, pelas palavras e já fica aqui acatado o pedido para a professora Renata, não é isso, Arnaldo? É interessante mesmo, conhecemos o trabalho que está sendo desenvolvido e serve de exemplo, né, para outros professores, para outras pessoas. Na sequência aqui, convido, então, para fazer uso da palavra, o vereador Leandro Silva Marques, vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora, boa noite, meus amigos vereadores, assessores dessa casa, público presente e as pessoas que nos prestigiam aqui com a sua presença todos os dias acompanhando nosso trabalho. Bom, eu começo a minha pauta de hoje um pouco indignado, senhor presidente, e confesso que eu fico até um pouco preocupado com o que vem acontecendo nessa casa. Aliás, nessa casa não, com o que vem acontecendo com algumas atitudes que tomamos aqui e que fica um pouco a desejar pelo Executivo. Eu entrei com 4 projetos de lei no mês passado. Nós recebemos pela comissão especial um projeto vetado pelo prefeito sobre o recolhimento dos medicamentos em descarte e desuso das farmácias daqui de Itabirito, que tem como objetivo organizar melhor esse setor, né, e até trazer uma segurança um pouco maior para as pessoas que hoje, para as pessoas que trabalham recolhendo os lixos na nossa casa. E o veto desceu para essa casa, né, para ser votado. O que eu quero dizer é que quando o Executivo quer e quando ele precisa, ele chama essa casa para uma boa conversa. Desce secretário, desce diretor, desce coordenador, enche todas essas cadeiras aqui e a discussão acontece. Mas agora, quando é para simplesmente vetar um projeto e fazer, acredito eu, que vejo até como uma perseguição política, simplesmente votar e descer para essa casa, vocês se viram com esses vetos, é muito simples. Eu agradeço muito aos demais vereadores dessa casa, que na maioria das vezes vem derrubando o veto do prefeito com relação a isso. Mas, sinceramente, eu acho que chega a ser desrespeitoso essa falta de comunicação no que diz respeito a essa apresentação desses projetos, porque se um vereador doa a cesta básica, ele está comprando voto. Se um vereador paga uma conta de água e de luz numa situação dessa, que não sei, tem mais de 5 mil pessoas desempregadas na cidade, ele está comprando voto. Agora, se o vereador faz cumprir a obrigação dele, que é elaborar projetos para que sejam cumpridos, é veto um atrás do outro. Agora, o recado que eu quero mandar lá para cima é o seguinte: estão perdendo muito tempo em elaborar esses relatórios, essas respostas gigantescas de justificativa jurídica para esses vetos, mas não estão preocupados em dar um suporte para o prefeito, em responder requerimento que está fazendo um ano de aniversário nessa casa. Eu entrei há um tempo atrás solicitando a licitação de combustível de Itabirito, né, da prefeitura, até hoje não me responderam. Eu fui pessoalmente na sala do prefeito, que ele teve aqui na Câmara presente, e falou que ele tem essa comunicação com os vereadores, e realmente ele abriu a porta do gabinete e me recebeu. Até hoje eu não tive resposta nenhuma. Até hoje nenhuma resposta. E veto está descendo. E veto está descendo como se fosse mato lá de cima. Então, assim, é uma falta de respeito. Essa semana estava com a vereadora Rose no encontro. Tivemos uma solicitação referente à Secretaria de Saúde de uma pessoa que precisava urgente de um retorno, de um atendimento lá na unidade básica, de uma marcação de consulta. pedimos o telefone de um dos coordenadores, nada, não pode passar. Não pode passar por quê? O dinheiro é público, a conta é paga com o dinheiro público, o corporativo não é dele, é da prefeitura, é do município. Se ele tiver que sair daqui um ano, outra pessoa vai substituir e usar o mesmo número. O número é do povo. Então, assim, sinceramente, eu acho uma falta de respeito gigantesca. E se você vai desabafar, utilizar hoje as ferramentas que a gente tem, que é uma rede social, a gente tem uma resposta que tudo que sai na rede social é mentira. Não é mentira, não. Esse caso, o vereador Davi, que está veiculando na mídia, realmente recebi em todos os grupos que eu participo, de WhatsApp, de Facebook. Agora, se está certo ou errado, eu estou averiguando. Não critico a empresa, que eu acho que tem que ser feito mesmo o investimento no empreendedorismo da cidade, que é quem gera imposto para a cidade, que é quem gera emprego para a cidade. O que eu questiono, e que eu não vou deixar de questionar, é qual que é o critério para esses benefícios. Que assim que surgiu isso na mídia, eu recebi dois questionamentos, um do Farid, da empresa deles, que solicitaram asfalto aqui há algum tempo, eles fizeram do próprio bolso, e recebi de uma outra empresa que não me autorizou a divulgar o nome, mas que fez o pedido há mais de um ano também. E era para asfaltar em torno de 20 metros quadrados, não era um pátio de uma empresa, não. Com relação aos empresários, eu desejo sucesso para eles, são pessoas ótimas, são pessoas trabalhadoras do município, isso eu não estou questionando, não. Só que eu acho o seguinte, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e vamos fazer para todo mundo. Qual que é o critério? Aí você manda um requerimento questionando isso, ele demora 2 anos. O mandato que eu conto com ele termina ano que vem, em dezembro. Se eu vou ser reeleito ou não, se eu vou ser candidato ou não, a vereador, a prefeito, a vice, tudo pode acontecer. Mas o que tem que acontecer é que as coisas têm que vir na proporção que elas sobem lá para cima. A gente só recebe aqui resposta do que a prefeitura quer mandar. Por exemplo, hoje eu divulguei na minha rede social, que não é de hoje, tem um senhor que vem aqui na Câmara, esqueci o nome dele, Mauro. Mauro, lá do Esperança. O Mauro cansa de vir aqui questionar sobre o mau cheiro daquela estação de tratamento de esgoto. Procurei o Wagner, a Heloísa foi lá comigo um dia, mostrou que realmente a estrutura da estação de tratamento de esgoto está muito bem elaborada, etc. e tal. Mas o pessoal questionava que os caminhões que vão fazer essa liberação dos dejetos lá não tem cuidado nenhum. O SAI faz a parte dele, que é cobrar, mandar o regulamento, e que eles não fazem o papel dele. Hoje, eu fiz questão de ir pessoalmente, tirei foto, fotografei. Parecia que a mangueira do caminhão era uma peneira. Estava saindo caldo de bosta para a rua inteira. Claro que vai dar mau cheiro. Lá existe uma empreendedora, que é a Débora do Espaço Agro, que está sendo totalmente prejudicada com isso. E isso fica à margem. Resposta para isso eu não tenho, não. Resposta para isso, só um minutinho, Davi, que eu vou te dar a palavra, com certeza. Resposta para isso demora meses. Então, assim, tem que ter um dinamismo, sabe? Se o veto está errado, chama para conversar. Vereador não entra nessa casa sabendo... Sabendo tudo de lei, não, ele entra aqui para aprender também. Desce para conversar, vamos discutir junto, vamos definir. Eu fiz cobranças do Julifest 2013, que até hoje eu estou sem resposta. E vão deixar Deus dará. Então, eu acho que realmente está errado. A situação precisa de melhorar. E eu falo que, assim, pode entrar aqui o vereador que for. O executivo lá em cima, ele tem que tá disposto a tentar... A essa comunicação, ele tem que estar disposto a ter esse... E isso não é vereador de situação de oposição, não, Davi. Isso não é vereador de situação, você não tem poder para isso mesmo, não. Infelizmente, a gente deveria ter, sim, um pouco mais de poder. Mas é muito bem dividido isso aqui. Se você pegar agora o Nativa, você vai ver ali uma reportagem, o prefeito na sua casa, o prefeito vai até você. Eu marquei uma reunião com o prefeito, dia 18, agora na comunidade do Bota, que é onde eu moro. Recebi uma ligação essa semana desmarcando, sem previsão de agendamento. Tá ali, tá bonitinho, que qualquer itabiritense que vê vai falar, nossa, que bacana, mas não é tão bonita assim, não. Não é tão bonita assim, não. Não tem que ter essas prioridades únicas e exclusivas, porque não está fazendo, não é pro Léo do Social, não. Na comunidade do Bota tem mais de 100 habitantes, sei lá quantos eleitores, são pessoas que estão participando disso e que merecem atenção. Agora, se for para escolher, se for para ficar usando esse jornalzinho para marketing, para fazer propaganda, nós vamos subir aqui na tribuna e vamos pôr, jogar em terra o que tem que cair. Agora, permitir que seja feita debaixo do nariz da gente, sem movimentação nenhuma, sinceramente eu não vou permitir. Porque é um absurdo. Desmarcar a reunião até hoje, nada. Eu sou cobrado. E eu não sou cobrado lá como parente, não. Lá eu sou cobrado como vereador. Lá eu sou cobrado como vereador. As pessoas lá pagam impostos, como qualquer outras. Então, assim, eu acho que a situação, ela toma um cunho tão político, eu fico com medo de quando chegar o ano de eleição. Vereador de oposição morreu, acabou, enfia suas demandas no bolso, vai embora para casa. Aí você vem aqui para uma reunião, tem um povo lá fora criticando o vereador, que para criticar uma beleza. Estão tudo doido para entrar. Se quer entrar, trabalha. Começa trabalhando. E não é só vir em reunião de câmara para sair criticando em rede social, é vir trabalhar, correr atrás, fazer o caminho que a gente vai percorrendo durante o ano todo. Eu, graças a Deus, tenho muito que melhorar, com certeza absoluta, mas eu estou aqui tentando fazer cumprir minha missão. Eu não saio de casa para vir aqui sentar naquela cadeira ali e esperar os 4 anos passar, não. Então, senhor presidente, gostaria só de deixar isso aqui registrado. Eu acho, sim, que tem muita coisa acontecendo, muita coisa naquele jornal que está acontecendo. É verdade, sim. Está muito claro esses aspectos para a gente. A cidade, em muitos aspectos, está sendo melhorada. Você vê muitas atitudes acontecendo. Mas passou da hora de ter um pouco mais de respeito com a gente. Passou da hora de ter um pouco mais de respeito com a gente. Porque a partir de agora, com todo respeito e com toda sinceridade, o que eu ver ali de hipocrisia, eu vou vir nessa tribuna e vou mostrar. E eu vou tirar foto para não ser chamado de mentiroso quando tiver essas reuniões, quando tiver esses eventos da prefeitura que ficam hostilizando a imagem dos vereadores, de alguns vereadores aqui nessa casa. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado a todos.
Olha, só uma parte que eu te pedi.
Desculpa, você... Davi, desculpa.
Quando você falou do asfalto, eu também não sei qual o critério que usa para asfaltar A, B, C, D, sei lá, qual empresa que for. Mas posso procurar saber, tanto também quanto você pode ir na Secretaria de Desenvolvimento, que eu acho que eles vão te falar qual o critério que eles usam. Quanto o dejeto lá na usina, eu já questionei o Wagner, e eles descarregam ali naquela estação elevatória, que bombeia lá para o Mazagão. E eu fiz um questionamento para ele, por que que o caminhão já não vai e descarrega lá de uma vez? Por que que tem que descarregar ali para se gastar uma bomba para jogar lá embaixo, que não vai em gravidade? A resposta dele foi que ainda não tinha um lugar adequado para os caminhões estacionar lá. Aí eu não sei, mas eu também já questionei sobre aquele mau cheiro. Muito obrigado.
Ô Davi, só pegando um gancho... Eu ainda tenho mais 3 minutos, só pegando um gancho. Sabe o que, que eu fico realmente chateado? É que tem que ser exposta a essas situações, com certeza absoluta. Essa semana, eu tirei um horário da minha tarde e entrei naquele site Sou Notícias, e eu gostaria de convidar os demais vereadores dessa casa para entrar também. Eu fiquei angustiado de ver uma parte da realidade de Tabirito. As transmissões de alguns vídeos que eles fazem... da violência que só aumenta, da violência que cresce cada dia mais. Sabe? E isso está escondido. Isso não é mostrado a hora nenhuma. E isso faz parte da realidade. Outro dia o Arnaldo muito bem lembrou aqui de um cidadão de Itabirito que desapareceu, ficou meio esquecido. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que mostrar, porque rede social, essas coisas, ela é válida sim e ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser nomeada o que é mentira. O que for publicado de erro tem que ser questionado, sim, e relatado onde foi o erro. Agora, se radicalizar uma situação e colocar tudo como se fosse mentira, estou demonstrando aqui agora um fato claro, isso que eu citei aqui, do prefeito, e eu vou aguardar ele remarcar a reunião. Porque a reunião não é na minha casa, não. A reunião não é para resolver os meus problemas. Isso é de uma comunidade, uma população. E o que mais me angustiou, Davi, com relação àquele asfalto, que eu vou deixar aqui muito bem claro, não foi de estar asfaltando a empresa X. Não é esse o problema. Eu volto a dizer, tem que se investir também no empreendedorismo de Itabirito. O que me irrita e o que me deixa angustiado é que o requerimento e a indicação que eu fiz para tampar a valeta no caldo, que já está chegando a quase 1 quilômetro de distância e quase 2 metros de altura, Está parado. Mas eles vão fazer lá uma creche, que inclusive está vindo com direito do dinheiro do governo federal. Aquela creche vai ficar pronta, se Deus quiser. E no dia da inauguração dela, vocês vão ver aqueles buracos tampados e todos os meios-fios do bairro pintados. Isso é fato. Isso aí vocês podem fiscalizar, que vocês vão ver. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, vereador Léo. Agradeço pelas palavras. E, na sequência, convido o vereador Denilson Rocha, do PT, para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite demais Costa. Vereadores, assessores, funcionários da casa, público presente. Boa noite a todos. O pessoal que nos acompanha aí pela internet, pelo site dos antenados, ao público presente aí que a gente está vendo em cima, Tico Tico, ex-vereador, seja bem-vindo. Né? A Marta, Simval, Ari, né? Nosso companheiro ali também. Né? Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu vou começar dizendo, primeiro eu quero fazer um agradecimento, né? Não é muito a minha prática agradecer, mas quando se faz jus a gente precisa reconhecer. Fazer um agradecimento ao Wagner Merilo pela ligação do esgoto da rua Cândido Portinari. Olha, a ligação desse esgoto da rua Cândido Portinari foi uma novela que se arrasta desde a reconstrução da ampliação da BR, a barreira de muro de contenção que tem lá. Então, se arrastou durante anos, né? E depois de uma conversa com a comunidade, com o Wagner, o esgoto, o interceptor, ligou a rede, porque o esgoto estava escorrendo, correndo pela rodovia abaixo, né? na BR-356, ali, o esgoto da rua Cândido Portinari. Então, fica um agradecimento aqui ao Wagner, né? A respeito do que o Léo falou aqui, da creche, Léo, não é só a creche não, tá? O governo federal aprovou a creche do Caltri, aprovou a escola do Córrego do Barção, que já está em construção, recursos do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, autorizou e já está autorizada a construção da escola de Acuruí, recursos do governo federal, e também uma creche no bairro Meu Sítio, já existe autorização no MEC, né, eu já estive lá olhando todos os números de convênio, para a construção da creche lá no Meu Sítio. Inclusive uma quadra para o bairro Cardoso, que já existe a liberação do governo federal. Então tem muito investimento do governo federal aqui. Se a gente for falar de investimento do governo federal, nós ficamos aqui até amanhã. Nós vamos falar do CER, do Centro de Reabilitação, nós vamos falar de recursos de UPA, do Brasil Sorridente, nós vamos falar do Bolsa Família, nós vamos falar de um monte de coisas aqui, de benefícios que chegam aqui e muitas vezes não é dado o devido reconhecimento e a credibilidade aos investimentos do governo federal aqui no município. Porque quando vem, né, aí podemos lembrar aí, ó, a federalização do CEFET, Instituto Federal, e um monte de coisas que tem vindo, de coisas boas, do governo federal para Itabirito, e muitas das vezes não sai na mídia, não sai na publicidade, não sai na propaganda, né? E quantas vezes sai também, muda até o nome, né? O rei de cegonha do governo federal chega aqui, é Mães Ativa, né? Igual era Mães de Minas. Vai mudando algumas coisas assim, mas nós vamos andando. Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, fazer uma solicitação, não fiz formalmente, senhor presidente, mas vou fazer por indicação, a solicitação de um guarda-corpo ali na entrada da UPA, né? Porque tem tido... primeiro, tem duas situações ali na UPA que hoje preocupa a gente. Uma é a questão do guarda-corpo logo naquela entrada ali, um barranco ali, né? Aquele barranco que tem lá todo gramadinho, porque não tem uma proteção ali naquele guarda-corpo ali. É necessária, a questão de segurança. Fiz um pedido também, inclusive para um guarda-corpo aqui na rua Belo Horizonte, bem em frente à casa do Ivaci Simões, que é uma parte bem alta da rua, né, exposto ali, a cair lá em cima da linha, uma parte muito alta, que a rua já tem até um problema de desnível na rua, e, infelizmente, não foi feito, mas, né, vamos ver, uma hora sai. E precisa de fazer isso. E o outro problema da UPA que eu estava falando, que eu falei o primeiro é o guarda-corpo, o segundo é sobre as lotações. Olha, gente, não precisa ser um exímio motorista ou muito inteligente para perceber o perigo iminente ali, não. A lotação entra para deixar o passageiro na UPA e ela volta de ré. Ela volta de ré, ela volta uns 50 metros de ré manobrando na curva, uma situação de extremo perigo. Eu vou dar uma sugestão aqui. É muito simples. Dentro da própria área que foi criado o estacionamento para as pessoas ali, tem uma parte interna, pode ser feita uma guarita e determinar um ponto ali, a lotação já para ali, já vira e já volta, faz uma escadaria de acesso que a gente já solicitou aqui naquele barranco para evitar, porque a hora que a lotação der um ré em cima de um carro lá, está na curva, em cima de uma moto e acontecer um acidente, até que o atendimento está perto, né? Mas talvez o problema vai ser tão grave que não vai ter tempo do socorro. Então, vou deixar como sugestão aqui, até para que a Secretaria de Trânsito, que é a secretaria competente, vá no local, faça um acompanhamento, faça uma vistoria no que eu estou falando e fique lá alguns minutos, só o tempo da lotação voltar de ré para eles verem a situação de perigo iminente, né? A outra situação que se coloca é a respeito do canil. Eu estava aqui na sexta-feira, aqui na porta da prefeitura, e o Clério taxista igual louco me gritando: ô Rocha, vem cá, vem cá. Gente, eu vou dizer, vou usar a expressão do jeito que ele me usou, que ele falou. Tinha uma cadela pequenininha aqui na porta da prefeitura, aqui, com uns 10 cachorros atrás dela, e ele ligava para a zoonose, e a zoonose falou que não tinha vaga para recolher os cachorros no canil, no córrego do Bação, não. Olha, eu já fiz aqui no ano passado uma indicação para que se amplie o sistema de coleta e o local de guarda desses cachorros lá no córrego do Bação. E precisa ser feito, e lá tem bastante área disponível para ser feito isso. Não é em função disso que nós podemos deixar de recolher tanto os cachorros como os cavalos, que agora já estão recolhendo, por questão de espaço, não. Isso é questão de saúde pública, né? Aí, depois, eu liguei, depois de tantas ligações, me parece Elizabeth, atendeu, aí o rapaz da zoonose veio, já ia embora sem recolher porque não achou o cachorro, paramos lá na esquina ali, não, o cachorro está lá dentro. Voltou, achou o cachorro e levou. É uma coisa simples, mas extremamente importante e necessária. Estou dando um exemplo para dizer para vocês que muitas das vezes tem que ter boa vontade. Eu não acho que é tão oneroso, é tão caro fazer uma ampliação do canil e recolher esses animais e fazer a devida esterilização desses animais de rua, não. A população de rua só cresce por quê? Porque não tem esse trabalho preventivo da zoonose. Então fica registrado aí o fato. E,
Ô Rocha, só uma parte com relação a essa questão do canil. Até gostaria de falar disso na pauta da próxima semana, mas eu tive uma reunião com os responsáveis, né, da ONG Vida Animal essa semana, e 90% do que foi prometido de infraestrutura para infraestrutura total lá do canil não foi executada, e provavelmente não vai ser até o final do ano que vem. Então, assim, eles estão, e muito pelo contrário, o que tinha de bom está piorando, certo? E existe ainda eu solicitei na última semana, vai entrar para a lista das respostas que eu não vou ter com certeza, o controle das eutanásias que são feitas aqui no município, porque se não tem espaço, está levando esses cachorros para onde?
Estão desaparecendo, né? Então, tá, obrigado, Léo. Eu vou me ater aqui, porque meu tempo também urge ali, né? Eu quero fazer um questionamento seguinte. A respeito da polêmica do asfalto aqui, Davi já fez a justificativa dentro do programa Empresa Ativa, está bem fundamentado aí. Só que eu gostaria de dizer o seguinte, que começou-se lá na Avenida dos Inconfidentes a fazer a obra, né, Arnaldo, lá na avenida lá em cima, lá, para a colocação dos meios-fios do passeio, e parou. Então, né, pedi para retornar lá as obras da Avenida dos Inconfidentes ali, ó. Porque começou a fazer, ela está ficando até bacana e a obra foi parada, né? E eu vou dizer aqui uma situação que eu vou colocar, que é uma situação vivida todos os dias por mim aqui em Itabirito. Por mim e por mais de 600, 700 crianças no Natália. O Arnaldo é testemunha porque teve no local. Eu fiz a solicitação da colocação da grade. Aí, gente, eu vou dizer o que é prioridade. A gente respeita a administração pública, mas quando tem que dizer, tem que dizer mesmo. A grade no Natália, nós não precisamos lá de mais do que 10 metros de grade, né, da valeta lá. E a prefeitura até hoje não fez. Não fez. Uma obra pequena, de importância, de relevância, a questão de segurança das crianças, segurança dos funcionários da escola, segurança das pessoas que ali estão. Inclusive, a resposta que veio dizia: vamos remanejar para outra porta de entrada. Eu vou todos os dias, isso não existe. Agora, quando uma criança... Porque senão tem até dois filhos que estudam naquela escola. Eu também tenho dois filhos que lá estudam, porque a escola é boa. Agora, eu vou dizer, o dia que uma criança cair naquela valeta e quebrar uma perna, eu sou o primeiro a ir na promotoria e na justiça e fazer uma representação contra a prefeitura por omissão dela na questão da segurança. Eu gostaria que o departamento de segurança da prefeitura, segurança do trabalho, fosse lá no Natália para ver essa vala lá onde as crianças passam. Gostaria imensamente que eles fossem lá para ver. Porque se eles verem a situação lá, é a situação de segurança do trabalho. A escola pode ser interditada. Tá? Eu vou usar uma expressão muito simples. Se for o Ministério Público e fizer a denúncia, a escola vai ser interditada por questão de segurança. Agora, me poupe. Fizemos uma passarela de quase 1 milhão ali no Jardim São Cristóvão, bonita, talvez necessária, mas não tão emergencial e não tão importante como a valeta na escola, que o custo seria infinitamente menor. Qual que é a prioridade? A segurança, a saúde, a escola das pessoas ou a passarela? Que também envolve a questão da segurança do pedestre que ali passa, mas lá as crianças estão todo dia na escola. Então, fica aqui registrada a minha indignação com relação ao não atendimento. Porque não está atendendo o vereador, não. Está atendendo é a servente que trabalha lá, está atendendo é o funcionário que trabalha na escola, é as crianças que lá usam. Né? Então, fica aí registrada a minha indignação com respeito à grade na vala lá da escola do Natália. Vou falar os dois últimos assuntos aqui, é o seguinte. Em Itabirito, as pessoas estão muito indignadas mesmo com a situação do trânsito e da guarda municipal. Eu tenho o maior respeito pela guarda municipal. Sou um defensor da ordem, do serviço, do que a guarda presta, com toda a sua dificuldade logística, né, treinamento e tal, mas eu sou um defensor da guarda. Agora, o que se está fazendo em Itabirito, está se criando uma indústria da multa. Se eu paro para comprar, qualquer pessoa de fora, de qualquer local que para para comprar um talão do outro lado da rua, se descer do carro, está multado. Tem relatos, denúncias gravíssimas disso. E vou dizer mais, né? Parece que quanto mais multa, melhor fica. Eu não estou entendendo qual que é a coerência disso. Eu não vejo uma campanha educativa, eu não vejo uma campanha que atinja as escolas, que atinja o transeunte, que vá para os semáforos, uma campanha que fale da importância de respeitar as regras, que fale do uso da cadeirinha, que fale do uso do cinto, mas eu vejo constantemente as pessoas reclamando. Meu carro foi multado. Ontem, 4 pessoas foram multadas na porta da Igreja São Sebastião, lá. Acho que a rua deveria até ser interditada, aquela rua da Zilda lá de trás, por causa do grande barulho que acontece na porta da igreja, carro de som passando na hora da missa. 4 pessoas foram multadas lá enquanto estavam na missa. Agora, olha que situação extremamente desagradável. Talvez tivesse até realmente estacionado no lugar errado, porque nesse horário já não compete mais rotativo. Mas, pô, precisa de fazer uma conscientização a respeito disso, senão parece que a prefeitura, eu até entendo que, entendo que não seja o pensamento da prefeitura, mas no pensamento do senso comum que a prefeitura está fazendo isso porque ela só quer arrecadar. Ela não está preocupada com a segurança, não está preocupada com a organização do trânsito, não está preocupada com a circulação, ela está preocupada com os cofres públicos. Agora, e para encerrar, eu vou falar aqui, senhor presidente, sobre o plano... o projeto de lei 54, que fala do uso e ocupação da água limpa, e altera o zoneamento do água limpa, e altera automaticamente, na mesma lei, o plano diretor. Nós temos que ter a responsabilidade nessa votação de garantir que se tenha audiência pública para votar esse projeto. Eu vou dizer o porquê. Projeto que altera a lei de uso e ocupação do solo e altera o plano diretor, ele exige a convocação de audiência pública pela sociedade para que se vote o projeto em plenário. Se assim não o fizermos, nós estaremos atropelando o processo democrático e o processo legislativo. e vai ter consequências na justiça. Porque isso vai parar na justiça, porque onde que extrapola o poder, o outro entra. Nós não podemos fazer aqui a votação desse projeto sem fazer audiência pública discutindo, porque é premissa da discussão de alteração no plano diretor e na lei de ocupação dos solos, as audiências públicas. Inclusive, o nosso plano diretor de 2005 faz 10 anos esse ano e todos os municípios receberam orientação do Ministério das Cidades para que se refaçam, para que revejam, para que atualize os seus planos diretor. Então fica aqui um pedido, que o projeto seja retirado da pauta de votação e que se convoque as audiências públicas para que se faça a mudança tão desejada. Boa noite, muito obrigado.
Boa noite, vereador Rocha, agradeço pelas palavras. E antes aqui de iniciarmos a segunda parte dos trabalhos, quero também fazer alguns comentários, algumas observações. Primeiro, convidar a todos e reforçar aqui para a participação na 11ª Semana de Desenvolvimento Econômico. Acontecerá aí a partir do dia 25, ou seja, né, terça-feira que vem, até o próximo sábado, na mesma semana. E comunicar principalmente ao público presente, aos colegas vereadores, pela primeira vez, e fazer o convite, a Câmara estará participando com estande na Semana de Desenvolvimento Econômico. Então é um estande para... recebemos o público lá, a população, em especial os colegas vereadores, onde estaremos mostrando, né, a contribuição da Câmara, inclusive com votações de vários projetos para a área do desenvolvimento econômico, desenvolvimento social de Itabirito. Então fica aqui registrado o convite. Me parece que é o estande número 86, num evento muito importante, principalmente desse ano, né, que a gente tem que priorizar, sobretudo, a geração de emprego, a geração de renda, o desenvolvimento econômico da cidade. A outra observação é registrar aqui, anunciar a presença aqui da jornalista Ana Luísa, que hoje é funcionária da casa, então, a partir de agora, será como nós aprovamos aqui aquela lei da nova estrutura da Câmara e criamos o Departamento de Comunicação da Câmara. Então, seja muito bem-vinda, Ana Luísa. E estará sempre conosco, fazendo a cobertura dos nossos trabalhos. Uma outra informação, pedir aqui para confirmar a audiência pública, amanhã, às 9h30, da saúde, né, atendendo aí a lei de responsabilidade fiscal. Então estaremos aqui recebendo a audiência pública da saúde pela Prefeitura Municipal, às 9h30. Um outro comentário que eu quero registrar, estivemos presentes na 8ª Conferência de Assistência Social. Quero parabenizar a Denise e toda a sua equipe. Me perdoe, Denise também está lá, né, Gilmar? A Jussara e Denise também, que esteve participativa. Mas Jussara, nossa secretária de Assistência Social, e toda a sua equipe pela belíssima conferência. E conversar e relatar aqui aos colegas vereadores que assumi de público, o compromisso de aprovarmos ou colocar para aprovação de forma prioritária o projeto 23/2015, que justamente institui a política do SUAS em Itabirito. O projeto já esteve nessa casa, sofreu uma emenda aditiva que é uma autonomia, um direito dos colegas vereadores, voltou para a Secretaria de Assistência Social, e assim que ela retornar o projeto para casa, assumir esse compromisso na qualidade de presidente, junto com a mesa diretora, de priorizarmos esse projeto. Na conferência ficou muito claro a importância de instituir uma política pública municipal, legislando no âmbito municipal o SUAS. Então fica aqui esse compromisso, mais uma vez agradecendo e parabenizando a nossa secretária de Assistência Social, Jussara, pela brilhante conferência. Sobre o projeto 54, o Rocha colocou aqui, evidentemente, vamos analisar, viu, Rocha, a questão da legalidade da exigência de audiência. Nós já aprovamos aqui outro projeto de minha autoria, do vereador Ceará, justamente alterando o plano diretor, e não teve audiência. Então, eu entendo que se passa no COMPUB, passa no CODEMA, que são os órgãos representativos também da nossa sociedade, Não sei se tem essa necessidade. Mas, com certeza, iremos verificar a questão da legalidade. Senão, não tem problema nenhum. Sobre o projeto ainda, e é importante esse debate, eu sempre falo que aqui é o centro da discussão, é o centro do debate em prol da nossa comunidade, em favor de cada cidadão. E aqui, pelo menos da minha parte aqui, enquanto estiver como presidente, será sempre espaço para discussão, para o contraditório, para os entendimentos divergentes. Eu acho que isso que engrandece aqui o debate. E eu até penso o seguinte, que o entendimento não está tão contraditório, está uma questão de divergência no modo de pensar. Esse projeto que eu vejo como principal projeto, reafirmo aqui que eu vou votar como vereador, ele vem justamente estabelecer o zoneamento para uso de ocupação de solo. Ele não entra, hora nenhuma, na questão de direitos privados, direitos públicos, isso não entra. É justamente para zonear, para ordenar como será aquela ocupação da agora para frente. Ele não vai cessar de forma nenhuma a discussão de interesse social, da questão de moradia, da questão do crescimento ordenado. Poderíamos ter outra, ele vai abrir, inclusive, a discussão para outras vertentes. Agora, eu entendo que é um processo muito técnico, Rocha. Nós até fomos motivo de discussão da última vez. E entendo, da forma técnica, que é difícil até fazer uma audiência pública. Porque é questão de diretriz de zoneamento. Como é que você vai perguntar ao pessoal? Aqui é interessante ter área de interesse social? Aqui é interessante ter área de desenvolvimento econômico? De implantação de empresas? Se alguém falar, não, não concordo, não. Mas aqui já está a Gerdau implementada, não tem como sair, não tem como ser diferente. E é interessante o avanço que o projeto nos dá da área ambiental, ele ampliou o zoneamento ambiental com Maredes, que foi uma grande conquista, ali tinha que ter, que era a área de preservação ambiental, ele ampliou a área de interesse social, que vai permitir o ordenamento ali daquelas invasões, de também cessar aquelas invasões, e ele direcionou para que haja o crescimento de empresas sustentáveis de uma forma ordenada. Então, vou manter na pauta, entendo que é um projeto importantíssimo para o futuro da nossa cidade. E, evidentemente, atendendo a Vossa Senhoria, no sentido de observar a legalidade ou não para alterar o plano diretor. Nós já aprovamos, volto a repetir aqui, o projeto até de minha autoria não precisou, mas nada impede a gente analisar, a observação é muito bem feita. E finalizando aqui, duas observações. Primeiro, sobre os nossos trabalhos. O vereador Arnaldo colocou muito bem, parece que o Léo colocou muito bem aqui também. A gente vê um sensacionalismo muito grande, eu acho que estão até antecipando com algum processo que tenha, de querer denegrir a imagem de qualquer forma. Não é por aí, eu acho que até a minoria, conversei até com o Ari agora, ele veio falar comigo, olha, quem acompanha o trabalho da Câmara, vê que vocês estão trabalhando muito. Eu sempre dou aquela informação, Câmara não trabalha só uma vez por semana, não. Tem os gabinetes dos vereadores, tem as reuniões extraordinárias, tem as reuniões de comissões. Então, é importante a gente está externando isso para a população de uma forma institucionalizada, mostrando a responsabilidade dessa casa. Inclusive, votando projetos históricos aqui. Já temos a informação que virá para essa casa, plano de mobilidade urbana, importantíssimo. A Madison já entrou para a nossa aprovação, nosso debate, quer dizer, grande responsabilidade na geração de emprego e renda. Agora esse zoneamento da 040, que vai permitir um grande avanço de Itabirito. Então, são projetos de grande relevância. Então, só quem não acompanha que tem feito. E por isso mesmo que nós agora vamos... A Davi tá lembrando aqui o projeto de restrição aos caminhões pesados no centro. Então, são vários. E por isso mesmo nós estamos iniciando uma campanha institucional, justamente para aproximar mais da população, mostrar o nosso trabalho com transparência, com clareza. E, realmente, para proporcionar que a população possa acompanhar, possa fazer, inclusive, sugestões, críticas, agora, críticas construtivas. Críticas com segundas intenções, aí não leva a nada. E o último assunto aqui, eu faço questão de destacar, e até com muita alegria recebi aqui uma notícia muito bacana sobre a saúde de Itabirito. A saúde de Itabirito foi premiada, novamente premiada, né, gente? Com a saúde, a primeira da região sudeste, ficou como a primeira da região sudeste, avaliada pelo Ministério da Saúde, e está entre as 5 melhores do Brasil. É um prêmio que veio do Ministério da Saúde, muito significativo, recebemos essa notícia já de primeira mão, e vem reforçar a importância sempre da saúde para o município. E mais do que isso, já tínhamos ganho o prêmio da InovaSUS, já tinha ganho outro prêmio do Ministério, do próprio Ministério da Saúde, mas eu acredito mais importante, e talvez venha acompanhado com esse prêmio, de ser considerada a melhor saúde da região sudeste, de ser considerado aí entre as 5 melhores cidades com sistema de saúde, mais do que isso é o reconhecimento da população. A gente sabe que a gente vem presenciando no dia a dia que a população tem ficado muito satisfeita com o sistema nosso de saúde. Então, mais do que isso, é presenciar o reconhecimento diário da população de Itabirito com o serviço de saúde que é ofertado hoje no município. Sempre tem alguma coisa para melhorar? Claro que tem, gente. Na nossa casa tem, não tem jeito de ser 100%, mas que evoluiu muito, evoluiu. Acabei de receber uma ligação agora, uma conhecida nossa, agradecendo, pedindo para passar para o Volney, pedindo para passar para o Alex lá da UPA, pedindo para passar para o prefeito Alex, a qualidade do atendimento no sentido de ortopedia. Já foi encaminhado de forma pronta, de prontidão, para Ouro Preto. Então, toda hora, a gente tem percebido que tem dado certo, houve essa evolução. E vem fechar com chave de ouro, né, com esse nobre prêmio aí, esse prêmio nacional de ser considerada a melhor saúde da região sudeste e entre as 5 melhores do Brasil. Tenho certeza que está no rumo certo. Então, eu faço questão de registrar, parabenizando toda a equipe da saúde, a todos aqueles, né, que participam, que efetivam realmente uma saúde, qualidade. Saúde sempre é prioridade, educação também. Então, a gente fica muito feliz com a notícia. Ó, falei da Semana de Desenvolvimento Econômico, estaremos lá presente. Destaco aqui a presença do nosso amigo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Sanders. Ele pede para informar aqui, coquetel de abertura na feira, é isso mesmo? Dia 24, né? E a abertura oficial será dia 25/8, às 19h30, estão todos convidados. Então, a abertura oficial, dia 25, às 19h30. Então, fica registrado aqui e vamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Vamos primeiro aqui à discussão e votação das indicações e requerimentos. As indicações dos vereadores Toninho da Associação, Francisco Ceará, Léo do Social, estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovadas. O requerimento do vereador Leandro Silva Marques, Léo do Social, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Vamos agora à pauta da nossa reunião ordinária. Vamos à pauta da reunião. Projeto de lei número 28/2015. Que institui meia entrada para professores das redes públicas estaduais, municipais e particulares de ensino em estabelecimentos que proporcionam lazer e entretenimento no município, de autoria do vereador Toninho da associação em redação final. Vamos ao parecer da comissão de redação final. O parecer é favorável, formada aí a comissão pelos vereadores Toninho da Associação, Arnaldo Pereira dos Santos e Rildo Xavier. Está em discussão o parecer da redação final projeto de lei 28/2015. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Projeto de lei número 50/2015, que abre crédito especial para orçamento vigente da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão. Os pareceres já foram aprovados. Está em discussão o projeto de lei número 50/2015. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Projeto de lei número 51/2015, que denomina a rua Jerônimo Braga, a rua C, do bairro Cardoso, nessa cidade. Senhor
presidente.
De autoria.
Só um minuto, por favor.
Perfeito.
Você votou o parecer do projeto?
Não, não. Já está votado. Aí já foi o projeto mesmo. Então, projeto de lei número 51/2015, que denomina a rua Jerônimo Braga, a rua C, no bairro Cardoso, nessa cidade, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, em segunda discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Projeto de lei número 54/2015, que altera as leis número 2460, de 14 de dezembro de 2005, 2.465, de 14 de dezembro de 2005, e 2.466, de 14 de dezembro de 2005, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Os pareceres já foram aprovados, está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Denilson Rocha. Projeto de lei número 55/2015, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os veículos de transporte coletivo municipal, vans escolares, a fixar no interior dos veículos placa informativa contendo relação com o número de telefones úteis de emergência. De autoria do vereador Léo do Social, em primeira discussão. Os pareceres também já foram aprovados, está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Projeto de resolução número 3/2015, que cria a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal de Itabirito e da outras providências dessa mesa diretora em segunda discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Bom, eu quero me submeter agora ao plenário, se podemos aqui os projetos de resolução que estão em redação final, se podemos votar em bloco. Podemos? Então vamos votar em bloco. Projeto de resolução número 4, número 5, número 6, número 7 e número 8. Todos em redação final, então vamos aos pareceres. Os pareceres são todos favoráveis. Então estão em discussão os pareceres aos respectivos projetos de resolução. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovados. Da mesma maneira, submeto ao plenário também se podemos votar em bloco os projetos de resolução do número 9 ao 16º, 9 ao 16º, que concede as homenagens. Podemos, né, gente? Então, projeto de resolução número 9, número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, que concede homenagens, estão em... Aliás, primeiros pareceres, que ainda não foram aprovados. Os pareceres são todos favoráveis, realizados pela comissão especial. Então, estão em discussão os pareceres. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovados. Solicito agora o secretário Davi Antunes que proceda à votação única e nominal aos respectivos projetos do 9º ao 16º.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Davi Araújo Antunes. Favorável. Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Francisco Alves de Souza.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Luiz Fernando Carolino Xavier.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Favorável.
Rildo Xavier de Moraes.
Favorável.
Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Então, estão aprovados os respectivos projetos de resolução. Vamos agora à discussão e aprovação do projeto de resolução número 17/2015, que dispõe sobre a aprovação das contas do Executivo Municipal e Entidade Municipal da Administração Indireta relativa ao exercício de 2006 e da outras providências. De autoria dessa mesa diretora, em primeira discussão. Vamos aos pareceres. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, formada pelos vereadores Rildo Xavier, Arnaldo Pereira dos Santos, Gilmar Alfendas, está de acordo e é favorável para encaminhamento e votação em plenário. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos, Tomadas e Contas, formado pelos vereadores Luiz Fernando Carolino Xavier, vereador Davi de Araújo Antunes, vereador Francisco Serato, também é favorável e encaminha para a votação em plenário. Então, estão em discussão os respectivos pareceres ao projeto de resolução número 17/2015. Estão em votação. Sem objeção, estão aprovados. Está em discussão o projeto de resolução número 17/2015. Está em votação. Sem objeção, estão aprovados. O Adalberto está me lembrando aqui muito bem que o projeto de resolução ele tem que ser também nominal. Então, vamos solicitar ao secretário Davi Antunes que faça a chamada nominal para votação do projeto de resolução número 17/2015.
Rosilene do Carmo Cardoso. Rodrigo Campos Chagas.
Favorável.
Rio Xavier de Moraes. Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Favorável.
Maximiliano Silva Beta Forte.
Favorável.
Luiz Fernando Carolino Xavier. Favorável. Leandro Silva Marques. Gilmar Alfenas.
Favorável.
Francisco Alves de Souza.
Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Davi de Araújo Antunes. Favorável. Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Antônio de Oliveira Boas.
Favorável.
Então fica aprovado o projeto de resolução número 17/2015. Os projetos aí, veto autógrafo de lei número 37, veto autógrafo de lei número 38, veto autógrafo de lei número 45/2015, serão encaminhados para a comissão especial. Eu vou manter a mesma comissão especial que foi formada pelos vereadores Davi, Arnaldo e Luiz Fernando Bolotinha, não é isso? Então, se todos concordarem, está mantida a mesma comissão. E os projetos de lei número 57 e número 58 serão encaminhados para as respectivas comissões.
Senhor presidente, gostaria só de pedir, Vossa Excelência, se for possível, o meu gabinete enviar para a comissão um relatório em defesa do veto, da derrubada dele, com relação a alguns argumentos também jurídicos e técnicos de algumas prefeituras que já executam essas determinadas atividades, né? Eu acho que a comissão está muito bem escolhida, para que seja anexado esse projeto junto, se Vossa Excelência permitir. É verdade, você pode ir junto esse relatório.
Ok, obrigado. Pode anexar. Não havendo mais nada a tratar, aliás, antes, é só convocar aqui os novos parlamentares para a reunião de comissões na quarta-feira e reunião extraordinária também, logo seguida, na quarta-feira. Reunião de comissões às 18 horas e reunião extraordinária às 18h30. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a reunião de hoje. E agradeço a todos e desejo uma ótima semana e uma boa noite.
Boa noite para você também.